Satisfeito com as dicas informáticas do Plug 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a terceira parte do Plug 700, na sua rádio Dois Vox.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
De volta agora com o terceiro bloco do programa de hoje. Lembrando sempre que info@radioeldorado.com.br é o nosso endereço de e-mail. E se você for enviar um e-mail para a gente, não se esqueça de, no campo assunto, colocar o nome do programa, ou seja, Plug 700, justamente para você não ser confundido com um spam. Quem não foi confundido com spam,
é o
nesse programa, nesse programa numerado como 163, né? 163. Isso. Foi o Carlos. O que, que ele mandou para a gente aí, pergunta?
O Carlos Medrano diz o seguinte. A primeira, se há algum programa em que eu possa nivelar o som das músicas baixadas da web. Para, quando gravar no CD, todas as faixas têm o mesmo volume.
Tá.
Existe, e, outro, e outra pergunta, vou aproveitar já para fazer as duas, é se há algum programa que tire ruídos das músicas.
Sim.
Sim. Sim, 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 pronto, está respondido.
Está respondido.
Sim e sim, existe.
É, na realidade, há alguns aplicativos de edição de som com os quais você consegue fazer essas duas coisas, né? Só que os dois aplicativos que eu vou citar, eles são comerciais, ou seja, você deve pagar por eles. Um deles é o famoso SoundForge, o outro é o CoolEdit. Em ambos, você consegue carregar uma música no formato MP3. Agora, não conta nada para ninguém. Você carrega em MP3, você abre direto um arquivo no formato MP3, só que assim, para trabalhar na memória, ele transforma internamente ali na memória aquele MP3 em WAV. Tá? Porque não dá para editar diretamente uma música compactada no formato MP3. Então, na realidade, qualquer programa que vá fazer alguma edição de algum arquivo MP3... O que ele faz? Mesmo que você não tenha que converter previamente o formato MP3 para WAV, para depois abrir num programa de edição de som,
ele se encarrega
de fazer isso na memória, mas de uma forma transparente para o usuário. Mais ou menos transparente, porque ele demora um tempinho para carregar o MP3, e esse tempinho é justamente o tempo que ele está usando para decodificar,
para descompactar
para o formato WAV. Aí aparece ali na tela de edição a onda, né? Referente ao arquivo de som cuja edição você resolveu fazer. Bom, o primeiro recurso que você pode utilizar é, tanto no SoundForge quanto no CoolEdit, usar o recurso Normalize, que é normalizar a música, ou seja, ele pega o pico da música e aumenta aquele pico até o máximo possível, e aumenta proporcionalmente todos os demais vamos dizer, pontos daquela música. Ou seja, ele dá aquela aumentada, e se você for normalizando vários arquivos, você vai deixar todos eles mais ou menos no mesmo nível, né? No nível mais alto. E depois a outra coisa que ele quer fazer...
Tirar ruído.
Esses dois programas que eu citei também têm filtros.
Eles, né, têm uma versão demo gratuita? Ou...
É, dá para pegar tanto um quanto o outro, funciona aí durante uns 30 dias, se não me engano, né? E depois, se a pessoa quiser, ela opta pela compra. Agora, há outros programas com menos recursos que fazem coisas parecidas, com menos recursos, mas fazem. A gente mesmo, num dos infodrops, colocou um programa de edição de som, acho que era Audio Grabber, uma coisa assim. Parece que era Audio Grabber. Audio Grabber, né?
Sim.
Se você entrar nos infodrops, ou seja, no www.intermatica.org, e ali no campo de busca do Google, que tem ali um campo de busca do Google, né, no próprio site, escrever Audio Grabber, ele provavelmente vai te remeter ao infodrop que tem a indicação. Esse é gratuito. Ele não tem tantos recursos quanto os programas profissionais, né, tipo SoundForge ou CoolEdit, como eu falei. Mas ele permite fazer também edição de músicas no formato originalmente MP3, quer dizer, ele converte, se edita, mexe no sinal, no volume, eventualmente, não sei se eles têm filtro, acho que tem alguns filtros mais simples, mas tem, Enfim, e aí você consegue regravar no formato MP3 mesmo, tá?
Agora, nesse programa, não só nós tiramos dúvidas e respondemos a perguntas, mas muitos ouvintes respondem às perguntas formuladas por outros ouvintes. Por exemplo, o Rafael ouviu aquele ouvinte deficiente visual que estava perguntando qual é a diferença entre o DOSBox, entre o JAWS e o Virtual Vision, certo? Então ele responde aqui ao Rafael, ele diz o seguinte, o DOSBox é um programa para usar em atividades diárias mais frequentes, de uma forma bem simples por um usuário, tais como cliente de e-mail, navegador alfanumérico, FTP, Telnet, criador de on-page simplificado, além de outras funcionalidades. O JAWS e o VV, como é carinhosamente chamado Virtual Vision, são leitores de tela, que se limitam a ler a tela do computador.
Tá.
Seria mais ou menos como se fosse um OCR auditivo.
Tá.
Quer dizer, então, ele lê a tela...
Aparece uma coisa na tela e ele lê o que está na tela.
Lê o que está na tela. Útil em aplicação do Windows, tais como Internet Explorer, Messenger. No caso do Virtual Vision, tem a vantagem de ser gratuito para a pessoa física, bastando para isso se informar no MicroPower, criadora do Virtual Vision. O JAWS não é gratuito, embora seja, em algumas coisas, um pouco melhor que o VV. Ainda tem o Windows Eyes, que é mais ou menos como o JAWS, mas é mais popular em Portugal. Talvez até fale com sotaque.
É provável.
Então esse é o esclarecimento do Rafael.
Certo. Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br e clicar no link Informática, você vai poder conferir toda a linha de produtos da Semptoshiba Informática. São notebooks, uma variedade enorme de desktops, servidores para pequenas e médias empresas, copiadoras, projetores, pocket PCs e impressoras térmicas. Depois de conhecer todos esses equipamentos, vai ser difícil você se lembrar de informática e não associar a Semptoshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semptoshiba.
Tarcísio, nós temos aqui algumas dicas interessantes. O Davis Guimar. É uma dica que, se não me engano, você já deu até no Infodrops. O Davis Guimar... Ele diz, tem um link onde você entra lá e você pode baixar em PDF, e imprimir na tua impressora, se possível, em papel grosso. Recorte e cole para fazer várias coisas na base do recortar e colar. Diz, você pode encontrar naves do filme Star Wars.
Ah, sei.
O carro do filme De Volta para o Futuro. Vamos ver se você lembra qual é a marca.
É um Loren...
DeLorean. E aqui, o Davis, agora eu vou fazer uma crítica à sua dica. A coisa mais importante que pode ser recortada, colada e feita lá...
É a nave...
Enterprise.
Da Star Trek.
Você não colocou, não se...
E a gente entrou no site, inclusive, conferiu, tem lá a Enterprise, aliás, tem a Enterprise e tem o Cubo Borg. Que também é fácil de montar, né? Afinal de contas, convenhamos, é um cubo, né? Mas já na nave Enterprise você tem várias coisas. Sabe, são esses sites, tem vários desses, que você entra, escolhe lá qual é o modelo que você quer montar, aí clica sobre o modelo. Um detalhe, o site, eu fui conferir, ele está em japonês, viu, Peruíde?
Sim, tanto é que aparece um monte de ponto de interrogação, porque
tá
o computador
japonês.
Não consegue entender os ideogramas, né?
Então, mas não se preocupe não, viu? Não precisa saber japonês para poder navegar nesse site. Então, apesar de ele estar em japonês, você escolhe ali pelas figuras qual é o modelo que você quer montar. Ele vai te remeter a uma página onde tem, vamos dizer assim, uma espécie de thumbnail, né, que é aquela miniatura das páginas que devem ser puxadas e depois devidamente impressas para que você consiga montar o modelo.
Olha como o idioma inglês é pitoresco. Thumbnail. Nós chamamos de miniatura. Eles chamam de unha do polegar.
É unha do polegar, né? Aí então, a ideia é essa. Quer dizer, você clica em cada uma delas, elas vão ser carregadas aí já no formato maior em PDF.
Você precisa ter, obviamente, o...
Você pode até salvar esse PDF, se quiser ter esses modelos no seu computador, para eventualmente depois imprimir mais páginas, né? Outro dia. Para alguém, caso você queira. Bom, aí a ideia é essa. Você carrega esses PDFs, imprime, De preferência, até melhor imprimir num papel um pouco mais encorpado, né? Tipo com uma gramatura 90, talvez.
Seria interessante, veja bem, quando você vai comprar papel de para impressora, você tem basicamente três tipos. Um facilmente encontrável, que é 75 gramas por metro quadrado.
É, o mais comum.
O outro, que é o 90 gramas, que é esse mais encorpado que o Tarcísio falou, que vale mais a pena para documentos, para esses recorte e cole. Agora, se você quiser fazer um recorte e cole para valer, assim...
Quase cartolina.
Quase cartolina, tem o 120. O 120 é...
Mas esse é difícil de encontrar, né?
Esse você encontra só em papelaria ou em lojas muito especializadas. Você não encontra, por exemplo, no supermercado. Aliás, por falar em supermercado, sabe o que eu fiz um intervalo entre um bloco e outro? Se lembra que eu te disse que as caixinhas de... Quer dizer, o som do meu computador, eu mudei para cá para duas caixas USB.
Sim.
E ouço um som maravilhoso. As duas caixas USB são fantásticas.
Beleza.
Porém, o programa de sintonia de TV não entende
não
as caixas USB.
Não manda o som para essa caixa com essa saída.
Então, em vez de perder tempo de reconfigurar... Vou pensar, será que eu vou reconfigurar o computador? Sabe o que eu fiz? Eu saí correndo. Fui para o supermercado.
Comprou outras caixinhas
por
normais.
Por 12 reais, comprei um par de caixinhas maravilhoso.
E essa você espeta lá na saída normal de som da placa de som.
Na saída normal da placa de som e as coisas
funcionam. Então, quando você quer ver TV, coisa que, aliás, nem requer grande qualidade de som, até...
Não. Né? E nem um QI muito elevado, porque para assistir televisão...
Então, só para ter o somzinho que está saindo ali, você mete o volume ali nas caixinhas de 12 reais, certo?
Mas, Tarcísio, nesse momento os ouvintes ficaram curiosos para saber onde vou pegar as miniaturas da Enterprise, do Kubo Borg, do Star Wars.
É um endereço meio comprido aí de se dar, né?
Mas tem um infodrop,
tem
gravado.
Tem um infodrop mesmo. Que a gente já deve estar já passando aí, mas de qualquer forma você pode entrar no www.intermatica.org e no site da Intermatica, lá você clica no link Infodrops, né, no botão Infodrops, e procure depois o Infodrop número 474, 474, tá? Lá, além de uma breve descrição, você vai encontrar um link direto para essa página aí do Papercraft.
Que o Davis
mandou aí como dica para a gente.
Agora, tá, quando os ouvintes nos mandam alguma dica, eu normalmente eu instalo o programa. Eu tenho dois computadores, tem um que é o coitado, né? E outro que eu uso.
O coitado já vai instalando tudo.
Vou instalando tudo lá no coitado e às vezes eu tenho...
Seja o que Deus quiser.
Seja o que Deus quiser. Mas alguns programas eu acho tão engraçados ou tão úteis que eu instalo no meu computador principal. E um deles foi mandado pelo Reinaldo Menezes.
Sim.
É o Cartoonist. Já ouvi falar desse Cartoonist.
É o Cartoonist.
Esse instalei, porque é muito bacana.
Dá para dar umas boas risadas com ele, se você... Cartoonist, o nome já diz, é o cartunista, né? Quem não gostaria de ter a habilidade de saber fazer cartoons?
Caricaturas,
basicamente. Então, você tem um amigo que quer fazer uma caricatura. As caricaturas, elas fazem muito sucesso. Você sabe, Perbridge, que tem até algumas festinhas de criança, que hoje em dia eles contratam cartunistas, caricaturistas, para fazer as caricaturas da criançada que participa. Então ela leva como lembrança da festa uma caricatura. É muito legal, né? E tem umas caricaturas bem engraçadas que a turma faz. Mas a gente, infelizmente, nem todos têm essa habilidade. E esse programinha, o Cartoonist, ele permite fazer o seguinte: você carrega uma fotografia, pega lá a fotografia do teu irmão, por exemplo, que você quer... Né, aprontar uma com
não
ele.
Não sei se o ouvinte já notou, mas o irmão do Tarcísio é uma das vítimas prediletas.
Tem vários, né?
Tem vários irmãos. Você se vinga das horas que ele te faz perder para consertar o computador dele.
Eu me vingo. Pega a fotografia dele, né? E aí eu uso o Cartoonist para isso. Dá uma puxadinha aqui no nariz, outra no queixo. Então acaba virando uma coisa diferente do meu irmão, mas facilmente reconhecível como sendo meu irmão, tá certo? Você dá uma... E dá para fazer umas brincadeiras bem engraçadas
agora,
com as fotos.
Onde você acha isso daí?
Também está num infodrop, viu, Perluidio?
O URL é fácil. Se alguém quiser, baixa aqui, esse aqui com K, né? baixaaqui.ig.com.br. Que, aliás, é um site interessantíimo para você buscar downloads e coisas gratuitas. Né?
Inclusive, aquele programa que eu mencionei no começo desse bloco, que é o, acho que é aquele Audio Grabber, se você entrar direto no Baixa Aqui e escrever lá no campo de busca deles o Audio Grabber, você já vai encontrar também o link direto para fazer o download dele.
Então, né? Você vai no baixaaqui.ig.com.br/downloads, no singular, barra, Cartoonist, esse cartoonista é cartoonist, ou seja, com dois Os, .htm, né? E você achou, então vai no Infodrops, vai no www.intermatica.org.
Isso, clique em Infodrops e procure o número 475, 475, tá?
Tá ok, agora nós temos mais uma dica do Alex, mais lá de Goiás.
Que dica é essa, Perude?
Aliás, eu cometi uma gafe com o Alex.
O que você fez com o Alex, coitado?
Ele me mandou o endereço dele de correio. Aí eu mandei um dos meus livros para ele. E esqueci que ele queria o teu autógrafo e o meu no livro.
Mandou sem autógrafo.
Alex, desculpa, como é que eu vou mandar outro? Eu vou fazer uma coisa, vou tirar uma foto bonita do Tarcísio assim, e você vai receber uma foto do Tarcísio.
Nós dois juntos, pronto, autografado.
O Alex tem uma dica muito interessante, diz o seguinte, bom dia, bom café da manhã para todos. Provavelmente ele está assistindo o programa no domingo, às 5 horas da manhã.
5 horas da manhã. Está se preparando para depois ligar a televisão e assistir o Globo Rural, tá certo?
Diz, você liga o computador, vai abrindo o seu e-mail para ver o que tem de novo, depois abre o site de notícias, depois Orkut, depois o site Intermatica. Agora, imagina se seu navegador fosse inteligente o bastante para abrir essas páginas para você sozinho. O seu navegador não é inteligente, então você não usa o Firefox. E realmente o Firefox tem esse recurso. O Firefox tem um add-on. Um add-on seria um acréscimo, né? Chamado Morning Coffee.
É um recurso que se acrescenta ao programa, né?
Onde você pode salvar e dizer quais são as páginas que você abre todos os dias. Você dá um clique e abre todas de uma vez.
Você monta uma sequência e... Não é sequência não. Você já dá um clique e ele já abre nas abas, né?
Nas abas. E ele, você
coisa
pode até
interessante,
determinar,
né,
se você quer o que é na segunda, o que é na terça, na quarta. Você pode até...
Coisa que o Internet Explorer 7, na sua última versão agora, finalmente colocou. Tá cheio. Ele é pesadíssimo, o Internet Explorer 7. Mas um dos... uma das grandes facilidades de uso que o Firefox apresentava era exatamente a navegação em abas, né? Que é diferente da navegação em janelas diferentes. Quer dizer, os dois recursos existem. Você pode abrir um site numa janela diferente ou na mesma janela ter aquelas várias abas.
Que é muito mais cômodo.
Isso, no próprio Windows, né, quando você abre às vezes uma opção de algum menu, é normal aparecer uma janelinha com várias abas, aquelas orelhinhas, né?
É só que o Windows tem um defeito terrível, um defeito catastrófico. Abre as abas, você clica em uma, ele muda a ordem das outras, traz aquela para frente, aí você não sabe aonde você já foi, você acaba se perdendo.
Bom, mas então essa ideia de abrir páginas em várias abas dentro da mesma janela, então você vê o título da aba ali, então ficam todas à vista, né? Fica fácil de navegar, de trocar de uma para outra. O Firefox já apresentava. E agora o Internet Explorer 7 acrescentou isso também.
Sim, mas é uma característica
também
da Microsoft pegar as boas ideias dos outros.
Já notei isso.
Bom, Tarcísio, acho que já está na hora da gente
encerrar. Acho que sim, né? Programa, então, né? Infelizmente, nosso tempo está terminando. Estamos no fim de mais um Plug 700. A gente agradece a todos vocês, ouvintes, que nos mandaram os e-mails. Pede um pouquinho de paciência àqueles que ainda não tiveram seus e-mails lidos. E agradece a todos vocês que ficaram também nessa última hora nos ouvindo aqui, tá bom? Aproveitamos para convidar a todos para o próximo Plug 700. Até logo a todos, até logo, Pierluigi.
Até logo, Tarcísio, e até a semana que vem.
Plug 700 termina agora na Eldorado, mas na internet a solução para os seus problemas de informática continua. Entre em www.radioeldorado.com.br e revise suas dúvidas. Confira os serviços na rede e os infodrops na página especial do programa.